Muito bem, agindo como Jesus, nos dias de ceia, eu estou com essa série sendo desenvolvida, em que nós concentramos em imitar Jesus, em atitudes dele, não no conteúdo das palavras dele, não é nosso objetivo nessas pregações, dessa série Agindo como Jesus. E hoje eu quero abordar o costume dele de orar. Observando as orações dele, nós percebemos três tipos de situações em que ele orava: só, com os discípulos dele e em público. Hoje nós vamos ver só a primeira parte, só. Quando é que ele orava só? Que tipo de situação o levava a orar só? Primeira, após intensa atividade espiritual. Marcos capítulo 1, versículos 35 a 39, diz assim, Marcos 1, 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam, tendo-o encontrado, lhe disseram, todo te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso aqui eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. O contexto aqui, como nós vimos, era alta madrugada, e ele foi sozinho, não avisou os discípulos, porque estavam procurando a ele, inclusive, e na véspera havia tido muitas curas, mesmo capítulo, versículos anteriores, 32 e 33 e 4, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes, de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, nós vemos aqui uma atividade muito forte, espiritual, sobre Jesus Cristo. Provavelmente ele estava esgotado espiritualmente, precisava de uma recarga espiritual. E esta ideia de recarga espiritual, de recompor o poder dele, não é só uma imaginação nossa. Quando ele curou a mulher hemorrágica e perguntou, quem me toca? E os discípulos ficaram impressionados, porque disseram, o senhor está todo mundo te empurrando aqui, tu perguntas, quem me tocou? Aí a frase dele foi, senti que de mim saiu poder. Então saía poder dele, de alguma forma, sim, havia um decréscimo de poder, decréscimo esse que precisava ser recomposto, recompletado. E é muito sugestivo que ele tenha ido orar de madrugada, sozinho, no dia seguinte a um dia de intensa atividade, curas, expulsões de demônios, e antes mesmo da hora normal de acordar, como se ele estivesse necessitado ali de ter um contato com o Pai, só ele e o Pai querido dele, e se fortificar espiritualmente. Eu tenho um amigo, pastor, que disse que muitas vezes depois de uma conferência grande, quando ele tem uma responsabilidade muito grande, até fora um pouco do dia a dia dele, e que ele volta para casa quando está fora pregando e tudo mais, ele tem um pouco de depressão. É o contrário, em vez dele, claro que ele tem alegria de voltar para casa, e alegria de ter feito o trabalho de Deus e tudo, mas o sentimento dele é de um baque espiritual, como se estivesse se sentindo meio enfraquecido pelo poder e por todo o esforço, a energia que ele gastou na pregação. É interessante isto. Após um esforço espiritual específico, não se assuste caso você sinta um tipo de fragilidade e uma necessidade especial de buscar a Deus, algum tipo de discussão que você teve com alguém, ou de uma conversa forte que você teve e passou horas pregando o evangelho para alguém, ou alguma coisa que envolve algum tipo de atividade espiritual, se você tem tido essa experiência, provavelmente você sabe o que é isto aqui, de sentir depois um enfraquecido. E a solução de Cristo era orar. Enfraquecido no sentido de precisando de mais poder, de recarregar espiritualmente. Segunda situação em que ele orava, antes de uma grande tarefa. Pelo menos neste caso aqui, uma das tarefas mais importantes da vida dele, que foi a escolha dos 12 apóstolos. Lucas capítulo 6, versículo 12, diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Duas vezes o verbo orar, e uma ênfase no tempo em que ele passou orando. Foi muito tempo desta vez, muito tempo. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. É muito clara a conexão que Lucas, o evangelista, faz entre a noite toda em oração e a delicadíssima tarefa de chamar os seus apóstolos. E aqui ocorreu o contrário do exemplo anterior. Lá a oração foi depois de um intensa atividade espiritual de curas e expulsão de demônios. Aqui foi antes de uma missão muito importante. Ore antes das suas grandes decisões, especialmente. Não é que não vá orar nas pequenas, mas especialmente. Dedique um tempo mais do que o normal da sua rotina quando você for tomar uma decisão crucial, importante na sua vida. Aliás, dá tempo, antes de uma grande decisão, pensar bastante, é saudável e bastante praticado até entre não crentes, pessoas do mundo mesmo. Mas o máximo que eles conseguem é pensar em si mesmos, conversar com amigos, pessoas que eles respeitam, para ouvir opiniões, e tudo bom, tudo bem, é bom ganhar certo tempo. Há até a expressão consultar o travesseiro. Rapaz, eu não sei, está difícil para mim resolver isso. Deixa eu consultar o travesseiro. Significa, me dê um tempo antes de tomar uma decisão. Deixa eu pensar nisto com calma. Só que nós, crentes, além de amigos e travesseiros, nós temos o Espírito Santo a quem consultar. É um privilégio. É um privilégio que nós temos. Somos templo do Espírito Santo, ele habita em nós, mas ele quer uma alma aberta a ele, um tempo para aquilo, pensando naquele assunto, conscientemente conversando com Deus. Jesus fazia isto. Tudo bem, não devemos parar de orar sem cessar, e o dia com pequenas orações, ótimo, isso faz parte, mas Jesus também tirava um tempo bem especial para ele orar, depois de grandes trabalhos espirituais e antes de grandes decisões. Então, fica aí para você imitar o Senhor Jesus Cristo nisso. Terceiro, após momentos de crise. Na primeira multiplicação dos pães, houve um problema, porque o povo achou que ele era o Messias, que era, só que entendendo um aspecto errôneo na cabeça deles, que o Messias, quando aparecesse, iria imediatamente providenciar, eliminar o jugo de algum país estrangeiro que estivesse dominando Israel, e ali se tornasse o próprio rei e libertasse de todo e qualquer tipo de submissão e de jugo o povo judeu. Que vai fazer isto? Sim. Mas lá na frente, eles não entenderam isto. Então, quando Jesus multiplicou aqueles pães e peixes, nós vemos já como resultado, assim, em Marcos 6, 44, os que comeram dos pães eram 5.000 homens, só pegando o finalzinho da multiplicação. Aí vem, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Eles queriam fazê-lo rei. E detalhe, lá em João 6, 14 e 15, que eu não vou ler, mas é mesmo é a passagem paralela, mas lá diz que eles queriam arrebatá-lo. Sabe o que é isso? É levar a força, na marra, como se diz. Então, foi um problema, porque o povo diz, é ele, multiplicando um monte de pão e peixe de umas poucas unidades, esse é o homem que nós esperávamos, vamos fazer o rei, e é agora, agora, já estamos cansados aqui do jugo romano, e queriam então pegá-lo à força. A palavra é forte lá no original. Então ele tomou providências rápidas, ele obrigou os discípulos a embarcarem para o outro lado do lago, vão-se embora, então ele separou logo os discípulos da multidão, talvez para que os discípulos não fossem influenciados, porque eles eram fraquinhos também, e não entenderam muito bem o ministério de Cristo, até aí no final. Então a primeira providência dele foi, separa os líderes, os meus apóstolos, separa da multidão. Primeira coisa que ele fez. Aí depois a solução que ele deu é muito interessante. Ele não foi fazer um discurso, ele não acompanhou os discípulos dele, ele se retirou sozinho. Certamente, imagino eu, abalado com tudo aquilo, que foi uma crise grande no seu ministério, e ele se retirou sozinho para orar. Ao cair da tarde, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Lá em João também fala que ele ficou desde a noitinha até alta madrugada. Alta madrugada era uma expressão que significava entre 3 e 6 da manhã. Então ele ficou praticamente a noite toda. Se ele ficou orando em cada minuto daquela noite, ou se ele descansava, relaxava um pouco, e orava, e conversava com Deus, e meditava, não sabemos os detalhes, mas sabemos que aquele período foi especificamente reservado para ele estar a sós com Deus, no meio de uma crise do seu ministério. Às vezes nós, quase naturalmente, oramos menos durante as crises, porque é crise, eu não tenho tempo, eu passo o dia no hospital com minha mãe, com meu filho que acidentou, você está numa crise, eu passo o dia nos bancos pedindo empréstimo, falando com os meus credores, porque eu estou em crise, não tenho dinheiro, estou tentando vender o carro, agora ando a pé, e estou em crise, está no meio do... Depois eu oro. Quando acalmarem as coisas, eu oro. Interessante isto. Ele nem acompanhou os discípulos dele, até para acalmá-los, orientá-los, e tudo, não, ele, vão para cá, e se isolou, e foi orar, longamente. Pode parecer um contrassenso, se isolar no meio de uma crise, mas se isolem, faça como ele fez, tire um tempo e busque Deus, aquiete a sua alma, fique face a face com o Pai Celeste, peça orientação, peça sabedoria, peça rumo. E durante a crise é mais lógico, depois de passar a crise. Eu sei que é um pouco complicado, porque a crise nos rouba energia, tempo e tudo mais, além da nossa rotina. Mas não esqueça deste exemplo de Cristo para imitar. Por fim, durante uma grande angústia, Marcos 14, 32 a 36. Marcos 14, 32 a 36. Todas essas que eu tenho lido e ainda vou ler, são passagens bem conhecidas, mas eu estou trazendo-as juntas para mostrar a você que ele tinha esse costume de orar nessas situações e que você, eu, precisamos imitá-lo. Então, Marcos 14, 32. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E dizia, e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Contexto: Jesus no Getsêmani, aguardando a turba chegar com Judas na liderança para entregá-lo, e ele deixa os discípulos num certo local e avança um pouco mais com os três de sempre que ele destacava para essas coisas mais íntimas, Pedro, Tiago e João. Ele se afasta um pouco com eles, dizendo que ia orar. Com os três ao lado ainda, ele começou a ter pavor e angustiar-se. Ter pavor significa ficar apavorado, perplexo. E angustiar-se indica distúrbio, aflição, angústia, depressão. O estudioso Strong, do grego erudito, diz que das três palavras usada no Novo Testamento para depressão, esta é a mais forte, é número um, essa que foi usada aqui. E a segunda, outra das três, vem logo a seguir, quando ele disse que estava profundamente triste até a morte, quando ele declara abertamente para os três. Então, o evangelista diz que ele começou a ter pavor e angustiar-se. Agora, nas palavras de Jesus, ele disse: estou profundamente triste até a morte. O que quer dizer isso? Dominado com pesar, a ponto da tristeza causar a própria morte, uma forma de dizer que ele poderia ali morrer de tão triste que ele estava. Aí ele adiantou-se um pouco mais, deixou os três para trás e ficou absolutamente só, e orou, pedindo ao Pai que afastasse dele aquele cálice aquela hora, mas que fosse de acordo com a vontade de Deus. Eu não vou entrar aqui no mérito da oração em si, como já falei, o conteúdo eu não vou comentar, mas eu quero notar aqui, que é o nosso propósito de imitá-lo, é que aqui ele estava provavelmente no ponto mais angustiante, triste, deprimido da sua vida. Ele era um homem que sabia o que era padecer. Era um homem que teve muitas tristezas. Teve amarguras, depressões, não teve pecado nenhum. Mas ele sentiu o peso de carregar pecados dos outros. E ele teve, e quando diz que ele estava no momento mais angustiante, provavelmente na sua vida, falando de momentos que houve muitos na vida dele. E Lázaro, ele teve comoções e se perturbou de uma maneira que o evangelista nem explica direito, que ele perturbou a alma dele e ele chorou no túmulo de Lázaro, muita tristeza e perturbação interna. Noutra ocasião, ele chorou sobre Jerusalém, triste. E era de se esperar, desde que Isaías, 800 anos antes dele, disse, Isaías 53:3, eu não vou abrir lá, está escrito aqui, que ele seria um homem de dores. Do hebraico, dizem os estudiosos, que essa palavra traduzida como dores é muito mais abrangente do que apenas dor física, dor de cabeça ou dor no estômago, é muito mais do que isto, é sofrimento, padecimento. Então não seria nem errado pensarmos, homem de sofrimento. E aliás ele diz logo depois que sabe o que é padecer. Então não é só dor física, não pense em Jesus, quando pensar em termos de dores que ele teve aqui, não só as dores da bofetada, da cruz na cabeça, da lança ao seu lado, não só as dores físicas e da própria crucificação que trazia dores terríveis, mas de muito sofrimento. E aqui então o que nós vemos é o pico. Na última noite de vida dele aqui na terra, antes de ressuscitar, ele atingiu o pico, tudo indica, de tristeza, de angústia, de depressão profunda. Solução? Orar. Orar. Grande recurso para a depressão e perturbação da alma é a oração. Eu não creio que podemos dizer que isso resolve completamente o problema. Passa na hora a depressão ou a tristeza. Não. Nem que não se deva utilizar outros recursos válidos. E quando se fala em depressão, está se falando de algo muitíssimo complexo, que até hoje os da área da medicina, da psicologia, da psiquiatria, ainda ficam querendo definir direito o que é depressão, que é puramente orgânico, não, é imaterial, tem a ver com a alma, mas tem a ver com o cérebro, com as serotoninas e os produtos que o cérebro fabrica, é a falta disso, é a sobra daquilo. Ótimo que busquem, que pesquisem e tudo, mas é extremamente complexo. Então, não é algo simples no sentido de dizer, não, é errado tomar remédio, tem só que orar e ponto. Não, é errado só orar, tem que tomar remédio. Não é assim. Não é assim, Deus nos deu recursos, temos o recurso da medicina, recurso muitas vezes falho, porque a medicina se conserta a si própria. Quantas vezes na nossa própria existência aqui, um remédio que nós usamos aí, puf, é proibido, agora quer descobrir que o remédio tem algo que não é bom. Então a medicina vai tentando acertar, e procedimentos de 50 anos atrás, hoje a gente ri, e de 200 anos ri, quando faziam isso com procedimento sério, mas fizeram com seriedade, tentando acertar, sim. Então, graças a Deus, pelos médicos, pelos cientistas, que vão descobrindo coisas, mas são falhos, não conhecem a natureza humana em profundidade, e vão tentando, como me disse um médico amigo, pastor Mauro, medicina é tentativa e erro, tenta aqui, um remédio ali, não deu certo, efeito colateral não deu certo aqui, toma outro, vale tentando, tentativa e erro, o médico me disse isso. Então, graças a Deus, pelos recursos que nós temos, a medicina, a psiquiatria, quando utilizada com responsabilidade, com cuidado, sem se chocar com as coisas de Deus, a psicologia, são recursos que Deus nos dá com a sabedoria para usar. Se alguém vai usar recurso A, ou B, ou C, ou os três recursos juntos, dependendo de uma situação muito crítica, cada um vê as suas circunstâncias. Mas, no caso do crente, certamente, a providência número um, sem dúvida, no caso de depressão, e de tristeza, e de angústia, é correr para Deus, e orar, conversar com ele, e chorar diante dele, e contar com ele, utilizar o recurso muito maior do que medicina, psiquiatria, psicologia, por mais que eu os respeite, como acabei de dizer, mas de maneira limitada, porque são limitados, claro, nos seus recursos, mas todos esses recursos aqui reunidos não são nada, são um pingo, comparados com o recurso que nós temos de recorrer diretamente ao Deus da nossa mente, do nosso cérebro, da nossa alma, do nosso tudo. E este Deus está ali à nossa disposição, no sentido de que está pronto para nos ajudar, e abriu acesso até a presença dele direto, rasgou o véu que impedia o nosso acesso ao trono dele, foi Cristo se dando, como comemoramos agora na ceia, e permitiu o acesso direto. Podemos e devemos chegar com ousadia de fé diante de Deus. Então, esse recurso aqui é muitas vezes maior do que esses, que continuam sendo recursos, continuam sendo válidos, continuam aí para nós lançarmos mão de uma maneira sábia, prudente, de uma maneira equilibrada, mas sem esquecer que o peso do nosso recurso está aqui, o nosso Deus. E está aqui o exemplo de Cristo. Interessante que ele não aproveitou para reunir os discípulos todos e fazer aqui uma roda, foi o contrário, ele deixou todos para trás, menos três, avançou um pouco com os três, confessou a tristeza dele profunda para os três, aí depois, eu tenho que estar só mesmo, aí avançou um pouco, mas deixou os três lá, que ainda não foram dormir, coitados, com muito sono, mas ele foi sozinho aqui. Então nunca deixe de utilizar esse recurso, em grande tristeza, em grande confusão de mente, confusão de espírito, de amargura de alma, seja o que for, paralelamente a providências aqui desta terra, da nossa ciência aqui, mas nunca deixe de procurar intensamente ao nosso Deus. Se ele vai curar a sua depressão diretamente, ou utilizando esse recurso daqui, ou se ele não vai curar, não sabemos, não temos garantia. E isso não tem nada a ver com o fato de que não devemos ir até ele. Passa de mim esse cálice. Foi o recurso que o Senhor Jesus Cristo encontrou. Passou? Não. Claro que logo depois ele disse, mas não a minha vontade, mas a tua. Tudo bem, mas aquela vontade inicial, humana do Senhor Jesus Cristo, do cálice passar, não passou. Porque Deus tinha vontades mais profundas para Cristo, que era não passar o cálice, porque isso impediria dele salvar a humanidade inteira, e Deus deu uma bênção maior para ele do que não passar o cálice. Uma bênção maior do que passar o cálice. Ele não passou o cálice, foi a grande bênção. E levou-o até a cruz, e depois ele viu com alegria de alma o que ele tinha feito e se alegrou. Então você veja que o resultado, pastor, eu tenho orado, mas não tem resolvido. Não diga isso não, você ofende a Deus, talvez sem querer, mas ofende a Deus dizer, não tem resolvido. Tem, então não resolveu Jesus fazer aquela oração ao Pai, passa de mim esse cálice, resolveu coisa nenhuma. Quem vai dizer isto? E ele tinha vontade mais profunda, pois faça a mesma coisa, Senhor, me ajuda nessa depressão, mas tenha vontade mais profunda, Senhor, faz como tu queres. Então, se tu queres que essa minha depressão passe, em um dia que ela passe, em um mês que ela passe, que ela piore, mas eu estou diante de ti, aberto, conversando contigo. Era assim que ele fazia, em momentos depois de grande trabalho, antes de grande trabalho, em momentos de crise, em momentos de tristeza, e de alegria. Acho que eu vou incluir aqui nessa pregação, quando ele orou ao Pai, graças te dou, ó Deus. Mas aí foi em público, eu estou aqui falando só de oração só, não se tem exemplo de oração dele, só vibrando diante de Deus, pode até ter tido, Mas nesses momentos que nós tivemos aqui, talvez aquela que ele foi orar depois de ter curado muita gente, ele pode ter agradecido fortemente ao Pai, não sabemos. Mas o que temos é isto aqui, momentos de grande necessidade, ele corria para Deus e orava. Mas pastor, ele tinha tanto tempo, ele não tinha o WhatsApp, porque se Jesus tivesse o WhatsApp, acabou-se as orações dele. E quando começasse a orar, pipi, ele desligava e não fazia pipi, mas ele ficava pensando enquanto orava, já tem 12 lá, eu vou olhar, Senhor, e ele não andava de jato, e ele não tinha internet, e ele não tinha 3 empregos como eu, e o tempo de hoje, e os filhos para cuidar, e um com problema, e isso, aquilo. Se você for por esse caminho, meu irmãozinho, minha irmãzinha, que pena. Dê um jeito de arranjar tempo. Tudo mais fica abaixo quando se pensa na sua relação com Deus. Ore, ore, ore. E vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este exemplo magnífico do Senhor Jesus Cristo, de oração, oração, te buscando. E no meio de crises grandes, fortes, e lá estava ele pedindo ajuda, pedindo orientação, pedindo sabedoria, obviamente enfatizando aí o aspecto humano dele, que o aspecto divino dele não precisava de sabedoria, porque ele já tinha toda. Mas aqui vemos o aspecto mais fortemente humano dele, e nos leva por este mesmo caminho. E que bela imitação nós podemos fazer. Não nos deixe que o diabo nos tente, nossa carne nos convença que não temos tempo por isso, por aquilo outro. Não. Desculpa qualquer um tirir em qualquer época do mundo. Que essas desculpas não entrem na nossa mente e que sejamos ousados para tirar tempo para orar. Jesus fazia assim. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.